Nós estamos ainda nessa história do final, né, do recenseamento que Davi fez, que se encontra em 2 Samuel 24, mas nós estamos acompanhando o relato em 1 Crônicas 21, que é um pouquinho, tem alguns detalhes a mais. Nós já vimos como Davi cometeu esse erro, embora não fosse uma transgressão específica. Não tem nenhum lugar na lei que proíbe fazer o recenseamento, mas ele fez algo que desagradou ao Senhor, e na consequência do pecado, como ele sentiu o que ele fez, que é uma dádiva de Deus. Só Deus pode fazer com que a gente abomine as nossas próprias obras. Isso é uma obra de Deus. Quando Deus toca em nossos corações, não é aquela tendência natural, às vezes, de achar que nós somos os piores. Isso é outra coisa, né? De ter baixa autoestima, não é isso. Mas de realmente abominar, de realmente sentir o mal que nós fizemos, só Deus pode fazer isso. E na última vez nós ficamos bastante nessa questão, assim, de que Deus, por Ele mesmo, nessa ocasião, Ele não usou um intercessor antes para fazer com que Ele parasse, mas quando Ele mandou o anjo do Senhor para destruir Jerusalém, o próprio Senhor, versículo 15, né? 1 Crônicas 21:15, o próprio Senhor, ao mandar o anjo para destruir Jerusalém, o Senhor olhou, se arrependeu do mal e disse ao anjo destruidor: basta, agora retira a tua mão. E nós vimos que o anjo ficou ainda com a mão estendida, com a espada pronta para continuar, mas alguma coisa precisava acontecer com o homem. Deus viu por ele mesmo, mas alguma coisa precisava acontecer para que realmente Deus pudesse dispensar o anjo e falar assim: pode guardar a espada que não vai precisar. Então foi o que ele permitiu que Davi visse o anjo. Então isso é uma coisa que poucas pessoas têm a oportunidade de ver. Você cometeu um mal e você vê no mundo espiritual as consequências, né? Deus pronto para julgar. Eu imagino que deve ser uma experiência terrível. Deus abriu seus olhos e você vê o que vai acontecer em consequência do que você fez. Coisa terrível. E Davi, que já tinha se arrependido, já tinha visto o mal que ele fez, mas nessa hora ele ficou muito angustiado, claro, ficou aterrorizado e se ofereceu, não teoricamente, não só para constar, mas ele se ofereceu, falou assim: Deus, tira a espada desse povo que não fez nada e volta a tua espada contra mim, contra a minha família. E essa atitude de Davi, eu gosto de ver essas coisas assim, não que nós como homens possamos, né, as pessoas gostam de escrever ou de pregar assim, como, né, sete chaves para fazer Deus fazer isso, aquilo, né? Assim, eu não creio muito assim, que nós possamos descobrir o botão que você tem que apertar para Deus fazer isso, aquilo. Mas existem princípios, e eu gosto muito de observar como Deus é soberano, como Deus é inexplicável, como Ele é misterioso, mas também como Ele resolve soberanamente não destruir Jerusalém, mas ao mesmo tempo espera uma reação de Davi, para que Davi possa levantar o altar, para que aí sim possa mudar a situação e desistir do juízo sobre Jerusalém. Então, ele mostra para Davi o anjo, Davi se coloca no lugar e fala assim: Deus, eu que preciso ser julgado, julga a minha vida. E aí Deus dá a chave para Davi. Ele fala com o profeta e fala assim: fala com Davi para fazer um altar, e deu um lugar específico. O profeta veio e falou assim: vai lá na eira. Lembra que está escrito Versículo 15, no finalzinho do versículo 15, o anjo do Senhor estava junto a ele de Araúna, o Jebuseu. Então, o anjo estava ali, exatamente, né, pelo que a gente consegue deduzir, hoje esse local faz parte da cidade, tanto é que tem a mesquita, o Muro das Lamentações, é tudo nesse local onde Davi vai fazer o altar, hoje. Então, hoje faz parte da cidade. Mas naquele tempo, se ele estava colhendo trigo, né, se ele estava ali na eira colhendo trigo, era um lugar que era perto de Jerusalém, mas não estava dentro da cidade. Então, a gente imagina assim, Deus mandando o anjo para destruir Jerusalém, e o anjo vai talvez começar por ali, né, ele era um lugar para chegar a Jerusalém, estava nas redondezas de Jerusalém, onde ele ia começar. E lógico que Deus, na sua sabedoria, sabia muito bem o que ele estava fazendo, quando ele parou ali na eira. Já falamos que esse também é o lugar onde Abraão ofereceu Isaac, então era um lugar significativo. Então, exatamente ali que Deus mandou levantar o altar. E nós já estamos antecipando, né, porque daqui para frente Davi vai começar no próximo capítulo 22, capítulo, versículo 1, fala, Davi falou, esta é a casa do Senhor. Davi não ia poder fazer a casa, mas ele escolheu o local, quer dizer, Deus escolheu através de Davi a cidade, Jerusalém, que em todos os salmos, os profetas, no Novo Testamento, Jerusalém, Jerusalém, a cidade que Deus ama, a cidade onde Deus vai colocar o nome, a cidade que tem significado até hoje. Então, Deus escolheu Jerusalém, e agora, através deste incidente, Deus também está escolhendo o local exato onde vai ser feita a casa de Deus. Então, isso é muito importante. Até aqui nós temos essas contradições também são interessantes, que a Bíblia diz, né, Deus falou, eu escolhi Jerusalém, mas quando você estuda a história de Davi, pelo menos não tem nada registrado, Deus revelando para Davi, Davi, olha, conquista essa cidade, porque quando Davi pegou Jerusalém, estava na mão dos jebuseus, né? Então, Deus não falou com Davi, conquista esta cidade, porque eu quero essa cidade como capital, não. Davi foi, pegou Jerusalém, escolheu Jerusalém para morar, e Deus escolheu Jerusalém por causa de Davi, não porque ele tivesse feito uma escolha. Agora, já a casa de Deus não foi Davi que escolheu. O local da casa de Deus aconteceu aqui. Deus falou com Davi, faça um altar em tal e tal lugar. E aí Davi falou assim, esta é a casa de Deus, mas foi Deus que escolheu. Então essas coisas são interessantes, toda essa interação entre o homem e Deus. Deus escolheu Jerusalém por causa de Davi, mas Davi achou a eira de Ornã por causa da escolha de Deus. E é importante saber que não somos nós que escolhemos o lugar onde Deus vai fazer a casa. Não somos nós que falamos assim, gente, eu vou fazer um local aqui para Deus, eu vou fazer do meu jeito, né? Eu vou pedir a Deus para vir morar, eu escolhi. Não, toda a casa de Deus, estuda o Velho Testamento, tabernáculo, depois o templo, tudo é Deus. Deus que fala, eu quero assim, né? Até nós podemos até achar uma casa que o outro fez e achar maravilhoso, né? Mas Deus não, né? Deus fala assim, eu quero construir a casa do jeito que eu quero, eu que vou falar o que, que vai ter aqui e ali. Nenhum homem pode ter a presunção de achar que pode fazer uma casa para Deus. Então, Deus escolhe a casa, nós vamos ver assim, os fatores que entraram nisso. Isso vai ser nosso assunto agora nas próximas aulas, porque a sequência aqui é Davi recuperando desse pecado e iniciando a fase final da vida dele nos preparativos para a casa de Deus, que é uma coisa maravilhosa. Então Davi correspondeu a Deus. Deus falou assim, olha o anjo que vai destruir. Davi falou assim: Deus, destrua a mim, não a esse povo. Deus falou: então faça o altar ali. Davi vai e obedece a Deus e faz o altar. Vamos só pegar mais essa sequência de acontecimentos, aí vamos falar um pouquinho sobre o significado. Então, vamos ler aqui na partir do versículo 16. Levantando Davi os seus olhos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a espada desembainhada na mão, estendida contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, junto com ele, cobertos de pano de sacos, prostraram-se sobre os seus rostos. Disse Davi a Deus: não fui eu que ordenei que se contasse o povo? Sou eu que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas, que fizeram? Ah, Senhor meu Deus, seja tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo do teu povo. A gente pode falar assim: Davi não está fazendo mais nada do que o dever dele, que realmente foi ele que errou. Mas nós sabemos o quanto que isso custa, você dizer: Deus, tira a tua mão do teu povo, tira dos meus filhos, tira de quem quer que seja, põe a tua mão contra mim. Isso é uma coisa muito séria, né? Então, versículo 18, o anjo do Senhor ordenou a Gade, o profeta, que dissesse a Davi que subisse para levantar um altar ao Senhor na ilha de Araúna, o Jebuseu. Subiu Davi conforme a palavra de Gade, que falara em nome do Senhor. Agora aqui nós temos uma partezinha da história que não está em 2 Samuel, por isso que nós estamos lendo aqui. Tem uma partezinha da história que não está lá. Em versículo 20, enquanto Araúna estava debulhando o trigo, voltou-se e viu o anjo. Então, como eu tenho falado, essa história é uma das histórias que mostra de forma bem clara a soberania de Deus. Mas mesmo na soberania de Deus, você vê bastante da resposta e da atuação do homem. Mas é a soberania de Deus. Foi Deus que resolveu: não, basta, não quer destruir de Jerusalém. Foi Deus que abriu os olhos. Davi não estava lá pedindo: Deus, abre os meus olhos, eu quero ver o anjo. Não, Deus, Davi não estava fazendo pedido nenhum. Deus abriu os olhos, ele viu o anjo. Aí ele respondeu. Importante, ele respondeu. Ele reagiu, lembra? Deus quer ver as nossas reações. Ah, porque aconteceu isso na minha vida? Deus sabe o que está fazendo, o importante é como você reage. Por que isso aconteceu comigo? Por que tem tanta gente que não tem esse problema e eu tenho? Por que justo comigo? É a reação, cuidado, é a reação. Deus está interessado nas nossas reações. Deus mostrou o anjo para Davi, Davi reagiu e falou assim: Deus, sou eu. Aí, ele falou, mandou o profeta falar com Davi: vai e faz um altar na eira de Araúna. Mas vai que Araúna não vai concordar, porque é propriedade dele, apesar que Davi é rei e pode fazer o que ele quiser, mas será que Araúna vai concordar? Então, Deus, na sua soberania, ele já está trabalhando do outro lado. Não é maravilhoso isso, quando Deus manda? Quando Deus manda um missionário, quando Deus manda você falar uma coisa difícil, quando Deus fala assim: faça isso, Deus, pelo Espírito Santo, já está atuando do outro lado para que você consiga fazer o que ele mandou. Deus mandou Davi, mas antes de Davi chegar, o anjo já tinha aparecido a Araúna. Não é interessante isso? Então Araúna estava debulhando o trigo, voltou-se e assustou, porque viu o anjo e os seus quatro filhos que estavam com ele se esconderam. Então a visão foi terrível, não foi? Né? Por isso que eu lembro, há muitos anos, eu estava numa conferência de jovens e alguns podem ter tido visões, né? Não posso duvidar da possibilidade, mas havia aquele entusiasmo, aquela coisa assim que nem tudo é verdadeiro. porque o céu estava com raios, né, com relâmpagos no horizonte, e tinha muita gente falando, estão vendo anjos, está vendo aquela luz e tal, e eram relâmpagos, né? Mas alguns podem até ter visto anjos, mas eu lembro que eu ficava pensando, gente, na Bíblia, quando alguém via um anjo, ele caía prostrado em terra, ele se assustava, ele ficava com muito medo, e tinha gente correndo, fazendo, sabe, aquela coisa meio superficial, aquele entusiasmo humano, né? Quando os quatro filhos, lógico que aqui também o cenário é bem mais sério, mas os Araúna, não fala que ele escondeu, mas os quatro filhos de Araúna tiveram tanto medo que foram e se esconderam do anjo, porque eles devem ter visto o que Davi viu, um anjo com a espada nas mãos, pronto para exercer juízo, e eles se assustaram muito, porque o juízo podia começar ali mesmo com eles. Então Araúna viu o anjo, os quatro filhos, e aí quando Davi chegou, Araúna estava prontinho para conversar com Davi. Não que, né, não temos nenhuma prova que ele não estaria se não fosse isso, mas o fato que Deus mandou o anjo para ele já deixou tudo preparado para quando Davi chegasse. Lá em 2 Samuel 24, fala que ele olhou, porque era um alto, nós sabemos que o lugar onde ele estava naquele tempo, o lugar onde hoje está o Muro das Lamentações e a Mesquita da Rocha, tudo, é um monte, né? É o Monte Moriá, é um lugar alto. Então em 2 Samuel 24 fala que Araúna olhou lá desse lugar alto onde ele estava e viu Davi, e acho que algumas pessoas com ele, atravessando talvez um vale. Ele viu na distância Davi chegando. E você sabe que normalmente, se o rei quer pedir alguma coisa, ele não vai pessoalmente, não é verdade? O rei normalmente ele não vai, Araúna, por favor, você permitiria que eu usasse sua... Não, né? Normalmente o rei manda um representante, né, um emissário, e geralmente manda um exército junto, porque aí ajuda a pessoa a ter mais disposição de fazer o que... Não, mas Davi não está usando nada do seu poder real. Davi é um homem pecador, Davi é um homem que está chegando para pedir, sem nenhuma posição de rei. Ele é o rei. Araúna fica assim até meio assustado. Fica mais claro isso em 2 Samuel 24 também, que ele fala assim, o que, que o senhor quer? O senhor veio aqui para quê? Era uma coisa muito inusitada, muito estranha, assim, o rei chegar pessoalmente para o local onde ele estava trabalhando. Então, então Davi se aproximou, versículo 21, e quando Araúna olhou e viu, saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. Disse Davi a Araúna, dá-me o lugar da eira pelo seu valor, para eu edificar nele um altar ao Senhor, para que cesse esta praga de sobre o povo. Davi não está falando assim, e a gente tem que também, tá muito claramente registrado aqui, que Araúna, ou Ornã, né, a mesma pessoa, ele era um jebuseu, ele não era dos filhos de Israel. Então, Davi tinha dois motivos para chegar, assim, ele mandava em todo mundo, nem se fosse um do povo dele, ainda mais que era um estrangeiro que estava lá por concessão, não sabemos assim, o que aconteceu, né, porque a maioria dos jebuseus tinha sido derrotados, expulsos, mortos, não sabemos, mas ele era um jebuseu do povo original daquela cidade, fazia alguns anos já, mas ele é do povo que Davi tinha conquistado. Mas Davi chega como alguém que está realmente pedindo. Ele fala assim, eu peço para que cesse a praga sobre Israel, estou pedindo e eu quero comprar. Quero o lugar da eira pelo seu valor. 23, disse Araúna a Davi, toma-o para ti, faça o rei meu senhor dela o que bem parecer aos seus olhos. Olha, você quer a eira? Eu vou dar mais do que isso. Isso é o meio de vida dele. Ele vivia disso. A eira, os bois, os equipamentos. Ele falou assim, não, pega tudo. Eu dou os bois para holocaustos, eu dou os trilhos para lenha e dou trigo para oferta e cereais, tudo dou. Você pode talvez até explicar que uma pessoa, para receber o rei, ele podia até assim, né, querer agradar o rei, aquela coisa toda. Não, mas ele também tinha visto. Ele sabia do que Davi estava falando. Ele tinha visto o anjo. Ele viu. É, eles dão aquele exemplo, né, do quando eles saem para caçar a raposa ou o coelho, sei lá, com os cachorros, que geralmente um cachorro sente o cheiro, um ou dois, e começa a latir e vai atrás, os outros correm atrás e começam a latir porque o outro cachorro viu, né? Então, os outros cachorros que só viram um latindo e indo para frente, deve ter alguma coisa porque tem um cachorro latindo, eu vou atrás, né? Esses cachorros, se o caminho for longo, se for muito cansativo, eles vão parando. Mas o cachorro que pegou o rastro, que realmente ouviu, sentiu, ele não larga, porque ele sentiu. Então é aquela coisa assim que se você viu, você não vai desistir, você realmente sabe do que está falando. Araúna não estava falando de boca para fora, porque ele viu, ele sabia do que ele estava, do que Davi estava ali para fazer. Então, tudo dou, versículo 24, mas o rei Davi respondeu a Araúna. Esse aqui é um texto muito citado, vocês com certeza já ouviram, mas é um texto muito significativo, é um dos textos que eu sempre falo assim, olha, quando você lê um capítulo, quando você ouve uma história, geralmente tem um detalhe, tem uma coisa assim que você para e faz você pensar. E mesmo que você tenha uma resposta, mesmo que hoje eu fale alguma coisa, você fala assim, isso significa isso, mas é um daqueles tesouros, é uma daqueles baús celestiais que tem muito mais coisa para tirar dali. Amém, irmãos? Pense nisso e busque a Deus. Cada vez que você lê, volte e fala assim, mas será que é só isso? Será que não tem mais alguma coisa? Essa frase aqui significa, isso aqui é muito profundo, porque o rei Davi respondeu a Araúna, não, eu não quero o seu presente. Até perigo de ofender o homem, não é? Não, eu não quero. Antes, pelo seu valor, a quero comprar. Não tomarei. Sublinhe isso na sua Bíblia real. Isso aqui, o capítulo inteiro, o foco do capítulo está aqui. Esse aqui, ó, todos os acontecimentos estão convergindo, tá certo? Convergindo para o local da casa de Deus, mas isso aqui é fundamental. Por que Deus escolheu Jerusalém? Por causa de Davi. Por que ele achou este lugar para fazer a casa dele? Por causa de Abraão antes e agora por causa de Davi. Tem uma história. Irmãos, eu, como eu falei, isso aqui é um baú cheio de coisas. Deus hoje, ele dá significado, dá importância a lugares geográficos, dá sim. Mas sabemos que hoje, na nova aliança, Deus não está preso, senão todos nós devíamos vender tudo e ir lá para Jerusalém, enfrentar os árabes lá e ficar lá, porque Jerusalém que é a casa de Deus, vamos ficar lá. Não, sabemos que lá é significativo, vai acontecer coisas importantes nos últimos dias, mas a casa de Deus, que Deus realmente quer morar, não é em Jerusalém, amém? Não é em Jerusalém. Agora, onde que é? Ah, é no Espírito, aí fica muito vago. Então, o que quer dizer isso? Que Deus pega Moriá, um lugar com história, história de Abraão, agora história de Davi. O que significa isso? Significa que Deus constrói a história do seu povo em cima da história do seu povo. A história do povo de Deus hoje é construída em cima da história de homens e mulheres e povo de Deus do passado. A gente não está começando a nossa história. Nossa história sim está começando na nossa geração. Mas a história do povo de Deus hoje não começou com a gente. Não é verdade? Não começou. Não começou com a nossa igreja. Não começou com o nosso grupo. Não começou com Martim Lutero. Não começou com ele. Foi um marco importante. Mas nós, os protestantes, os evangélicos, não, nossa história começa né? Tudo que aconteceu antes é tempo perdido. Não, tem toda uma história, tem história dos judeus, tem história da igreja primitiva, tem história da igreja com toda a sua confusão, tem história das pessoas que estavam fora da igreja durante essa história, enfim, tem toda uma história. Isso significa que Deus continua edificando, por isso eu preciso, tudo bem, eu não preciso ser um doutor na história da igreja, mas eu preciso me interessar, eu preciso saber aonde está o povo de Deus hoje. O que, que Deus vai fazer? Vamos de volta, não voltar para um tempo da história, assim, Deus está sempre indo para frente, mas alguma coisa que Abraão fez aqui, fez com que Deus falasse, faça o altar aqui. Então, essas coisas são importantes, e nós, na história, muitas vezes temos perdido aquilo que Deus fez na vida deles, do passado, nós vamos redescobrir. Nós precisamos ir para frente, mas pegar aquilo que Deus fez no passado. Então isso aqui é muito importante para mostrar isso. Então, aqui, não tomarei para o Senhor o que é teu, nem oferecerei holocausto que não me custe nada. Então isso aqui tem um mistério, tem uma coisa complicada, eu vou terminar de ler esse capítulo, mas essa parte aqui realmente me chama muita atenção e a gente precisa entender. Versículo 25, então Davi deu a Araúna por aquele lugar o peso de 600 siclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor, ofereceu nele holocaustos e ofertas pacíficas, invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu. Isso não está em 2 Samuel. Respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Poucas vezes na história, poucas vezes na Bíblia, Deus responde com fogo. Muitas vezes nós mesmos que temos que acender o fogo no altar, de acordo com o plano de Deus, mas nós temos que colocar lenha, nós temos que pôr o fogo. Isso era o normal, de todo dia o sacerdote ia lá no altar, colocava fogo, mas em algumas ocasiões, Deus respondia com fogo para mostrar que o sacrifício tinha sido realmente aceito. Irmãos, eu não sei você, mas o que eu mais anseio na minha vida é ver Deus responder com fogo, dizer o sacrifício foi aceito. Tudo bem, não é meu sacrifício, não é meu mérito, mas eu quero ver Deus dizer, eu gostei, esse sacrifício eu aceitei. Tem muita coisa acontecendo, tem muito tipo de música, tem muito tipo de consagração, tem muito tipo de obreiro na obra de Deus, tem muita coisa acontecendo na igreja hoje e não tem o fogo, não tem a resposta de Deus. Está tudo errado? Não necessariamente, não era sempre que Deus respondia com fogo. Mas quando vai fazer assim, bom, Deus, o Senhor mandou fazer aqui? Mandei. É esse lugar? É. Tem que fazer o altar aqui? Tem. Então eu vou fazer, mas eu ainda quero, eu quero que o Senhor confirme, quero que o Senhor assine embaixo. Era assim que era para fazer? Ele responde com fogo. Porque ele quer mostrar, sem sombra de dúvida, que esse é o lugar dele. Nós estamos na geração que precisa também preparar uma casa. Se Jesus vai voltar, todos os sinais, a gente tem tantas coisas indicando que estamos nos últimos dias, mas né, tem, a gente pega toda a lista de sinais, porque vai ter terremotos, porque vai ter Israel, porque vai ter o mundo inteiro se tornando um só, porque vai ter Babilônia crescendo, tem tantas coisas que a gente pode falar, não, está acontecendo, mas tem um sinal muito importante na Bíblia que ainda não estou vendo não, que é a igreja formar uma casa para receber Jesus. Se Jesus vai voltar, você acha que ele volta só para destruir ou ele volta como noivo para casar com sua igreja? Então tem que ter alguma coisa se aprontando também para esta casa de Deus ser preparada. E para essa casa ser realmente edificada, nós precisamos do fogo do céu vir e confirmar. Quando Salomão fez a casa, também veio, no final de tudo, veio o fogo para dizer, sim, é a casa, do jeito que eu mandei fazer, está tudo certo, está tudo de acordo, eu posso vir e morar nessa casa. Ele mandou fogo do céu para confirmar isso. Então o Senhor respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Então, lembra que o anjo todo esse tempo está com o braço cansado já de tanto ficar com a espada estendida. Então, oh Deus, tá bom assim? Tá bom? Não, peraí, não mandei fogo ainda. Deus, ó, vai ou não vai? Né? Aí vem fogo do céu, aí Deus fala assim, pode guardar a espada, né? Acabou, não vai precisar mais. Então o Senhor deu ordem ao anjo que tornou a meter a sua espada na bainha. Vendo Davi, nesse mesmo tempo que o Senhor lhe respondera, na ilha de Araúna, o Jebuseu sacrificou ali. Isso significa que daí em diante, Davi passou a sacrificar nesse altar. Para vocês se lembrarem, se alguém não está acompanhando, não lembra desses detalhes, desde muito tempo, tempo de Samuel, que a arca não está mais no tabernáculo. A arca foi tirada do tabernáculo, tempo de Eli, e foi levada para a batalha. Os filisteus tomaram a arca, e quando a arca voltou, ela não voltou mais para o tabernáculo. Então o tabernáculo estava num lugar, a arca em outro. Aí todo o tempo de Saul, a Bíblia diz que ninguém nem se preocupou com a arca. E Davi, no início do reinado dele, depois de conquistar Jerusalém, ele pegou a arca e falou assim, vamos trazer a arca, não para o tabernáculo, até seria mais lógico, né? Não trouxe a arca de volta para o tabernáculo, ele trouxe a arca para Jerusalém, fez uma tenda lá, mas só a arca, não tinha altar, não tinha, depois nós vamos ver como Davi instituiu louvor, música na frente da arca, mas não tinha o altar. O resto do tabernáculo estava em outra cidade, aqui fala, né? Gibeon, versículo 29, o tabernáculo do Senhor que Moisés fizeram no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeon, que ficava próximo, bem próximo a Jerusalém, mas era outro lugar. Mas Davi não podia ir até lá para consultar ao Senhor, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Não sei se deu para entender, que aqui está misturando duas coisas. Ele fala assim, a partir do momento que Deus respondeu com fogo, Davi continuou oferecendo nesse altar que ele fez. Então já tinha tirado a arca, agora tem outro altar. Em vez de oferecer sacrifícios, como era a ordem de Deus lá em Gibeon, ele passou a oferecer sacrifícios nesse outro altar. Então Deus estava fazendo a mudança, sabe quando você muda alguma, você vai mudar de casa, você leva umas coisas na frente, aí você leva mais uma. Deus está fazendo uma mudança por etapas. Então ele tirou a arca já veio para Jerusalém. Agora com essa experiência, o altar, ele não mudou o altar, mas ele fez outro altar nesse local. Agora o versículo 30 fala assim, ele não podia ir até lá, ou seja, quando ele viu o anjo do Senhor quase destruindo Jerusalém, e Deus falou assim, faça um altar, Davi não podia, falou assim, espera aí Deus, espera aí que eu vou lá em Gibeon te oferecer, não. Ele estava aterrorizado por causa do anjo do Senhor, ele fez o altar como Deus mandou nesse local. Então agora só quero falar um pouco com vocês sobre o altar. Começamos a falar domingo passado, mas eu quero completar um pouquinho mais sobre o altar e sobre esse versículo tão importante, que é versículo 24, onde ele fala que ele não vai pegar o que é de Araúna. A gente, às vezes eu tento achar uma boa ilustração, é difícil, mas a gente gosta de conseguir uma coisa de graça, não é verdade? Que nem assim, eu estou lembrando de um exemplo bíblico, né? Quando Jesus foi interrogado sobre, você não vai pagar o imposto, ele mandou ir lá pescar, né? Achou um peixe e o dinheiro do imposto estava dentro do peixe, né? Então, poxa, que bom, né? Não tem que sair lá e trabalhar para pagar o imposto, o imposto já veio de graça e pago para César, né? Agora, Deus, ele não aceita as coisas assim. Ah, Davi, eu devia ser, ele fala para Deus, eu que sou culpado. Deus fala assim, tá bom, você está aceitando sua culpa, agora vai e faça um altar. Aí ele vai e tem esse cara tão joia, Araúna, que oferece tudo para ele. Fala assim, olha, você quer a eira? Eu te dou a eira, eu te dou os bois. Oh Deus, como o Senhor providencia, não é? Não é assim, a gente pensaria assim, poxa, mas Deus, ele é tão bom que ele me deu o lugar, ele me deu os bois, né? Não que dinheiro fosse um problema para Davi, mas sempre é bom a gente escapar e não ter que pagar mais um pouco, né? E Davi tinha essa atitude, e isso aqui faz parte, lembra que eu falei assim, a resposta, por que que Davi era o homem segundo o coração de Deus, não tem uma resposta simples, única. Tem muitas coisas que você vai juntando. Então isso aqui, o fato que ele não foi para Araúna exigindo como rei, como mandão, isso é maravilhoso. Davi, o rei, ele sabia se humilhar, ele se orgulhou, esse próprio pecado foi por causa do orgulho, da posição? Foi, né? Ele caiu nesse pecado de orgulho, mas ele sabia se humilhar, ele não procurou se manter na posição de exaltado. Então ele se abaixou, ele foi pessoalmente, ele foi lá, falou assim, Araúna, por favor, o Senhor me concede esse local, né? E ele não aceitou uma coisa de graça. Ele falou assim, eu não vou oferecer a Deus o que é teu. Você quer oferecer a Deus, você ofereça, mas a oferta minha não pode ser o que você está me dando. Interessante isso, né? Eu não posso pegar uma coisa assim e dizer assim, poxa, né? Escapei de ter Deus que prove. Não, ele falou assim, eu preciso pagar. Mas antes, deixa eu só relembrar, começamos a falar domingo passado, quero reforçar isso um pouco, né? Se alguém quiser estudar o assunto de altar, nós temos toda uma apostila. Poxa, nós temos uma apostila, meu irmão Haroldo fez esse estudo há muitos anos, o altar na Bíblia, muito interessante, se alguém quiser eu trouxe algumas aqui. Nós não vamos fazer esse estudo hoje, né? Mas eu quero só falar um pouquinho sobre o altar, num aspecto que me chamou atenção aqui. O sacrifício, né? O altar o que é? É um lugar para oferecer um sacrifício. O altar não tem nenhum outro objetivo a não ser oferecer um sacrifício a Deus. E o centro do sacrifício, tem vários sacrifícios, é todo um estudo sobre o sacrifício do Velho Testamento, mas nós sabemos, né, às vezes a gente resume tudo e simplifica, mas Deus tem muita riqueza para mostrar para a gente ali. Que o sacrifício, o centro do sacrifício é o sangue, porque é o sangue que é o pagamento que satisfaz a justiça de Deus, né? Então, o altar é para o sacrifício é o sangue. O sangue, o único sangue que realmente é válido para Deus, é o sangue de Jesus. Todos os sacrifícios animais falavam do sacrifício de Jesus. Então, a gente tem uma maneira, muitas vezes, de, né, é como eu já falei isso na época que a gente estudou a arca, né? A gente fala assim, arca, o que é arca? Arca é a presença de Deus, aí para, assim, você nem procura mais, não, a arca tem muito mais do que você falar, é a presença de Deus? É, mas a arca significa muito mais do que a presença de Deus, é uma caixa de madeira que tem os 10 mandamentos, isso tem um significado muito maior do que você, assim, é Deus está presente, isso a gente aprende muito mais sobre o que é Deus andar com a gente através da arca do que só falar que Deus está presente. E assim também o sacrifício não é só falar assim, bom, então aqui Davi pecou e isso aqui já mostra que em vez de Davi receber o juízo de Deus, ele fez um altar, ofereceu o sacrifício é Jesus, Deus julgou Jesus pelo sangue de Jesus, nós não precisamos pagar a culpa pelo pecado. Isso é tudo verdadeiro, mas eu quero ir um pouco além. Primeiro, o altar não é Jesus, Jesus é o sacrifício, mas o sacrifício precisa ser oferecido. Então eu só quero ler dois textos rapidamente com vocês, como que é o altar, Êxodo 20, 24, um altar de terra me farás, e sobre ele sacrificarás os teus holocaustos, as tuas ofertas pacíficas, as tuas ovelhas e os teus bois. Em todo lugar onde eu fizer celebrar a memória do meu nome, virei a ti e te abençoarei. Se me levantares um altar de pedras, não o farás de pedras lavradas. O que é pedra lavrada? É você pegar uma pedra bruta, sem nenhuma forma, né, redonda, né, sei lá, nem tem uma forma muito definida, né, e lavrar seria cortar para poder fazer uma casa, por exemplo, né, tem que ter uma forma regular. Então, lavrar essas pedras. Mas ele falou assim, se você fizer de pedras, ou você faz de terra, ou você faz de pedras. Se for de pedras, não o farás de pedras lavradas, pois se sobre ele manejares a tua ferramenta, profaná-lo-ás. O homem pôs a mão, estragou. É isso que significa. Pôs a mão, estragou. E isso é totalmente contrário, porque o homem se orgulha nas coisas que faz, né? Você vê essas pedras de granito, né? É uma, assim, se você visse aquela pedra, quando eles tiraram lá da, como é que chama, né? O lugar onde eles tiram as pedras, né? Jazida, né, de pedras, né, você não ia ver nada bonito, não é verdade? E o homem pega aquilo e corta e pole, tem todos aqueles processos ali, aquela pedra fica maravilhosa, mas Deus fala assim, você pôs a mão, você estragou, né, não é para pôr a mão. E terceira, então, fala assim, o altar de terra ou um altar de pedra, se for de pedra, não põe a sua ferramenta, não mexa. E versículo 26, não subirás por degraus ao meu altar para que não seja ali exposta a tua nudez. Bom, como eu falei, deve ter muitas coisas maravilhosas para ver aqui. O que eu estou conseguindo enxergar é o seguinte, o homem foi feito do pó da terra. Então, um altar de terra, está falando da gente. Ou pedra, pedra também, né? Nós somos pedras vivas, né? Então, esses dois materiais que podia usar para fazer o altar, as duas coisas falam da gente. Nós somos o altar. O sacrifício é Jesus, mas ele precisa ser oferecido em cima de alguma coisa. Agora, por que não colocar a mão do homem? Porque Deus não quer uma coisa artificial. Não é para você colocar maquiagem, se enfeitar para chegar na presença de Deus. Não é. É você, a pedra bruta, sincera, autêntica, sem modificação, do jeito que você é. Nada, absolutamente nada. E não é para fazer degraus. O que quer dizer isso? O altar é simplesmente a nossa vida, Jesus sobre nós, autêntico, nossa vida como é, do jeito que é, terra, pedra bruta, nada de bonito, mas é a nossa vida, nada de exaltação, nada de degraus, porque se você colocar degraus, que seria assim, eu sou um altar maior, né, aquela coisa assim de degraus, de exaltação, você vai simplesmente revelar a sua nudez, a sua vergonha. Então, mais ou menos essa é a ideia, né? Agora vamos para Deuteronômio 27. Tem algumas músicas que expressam isso, né? Eu não lembro da letra toda, mas sei que tem uma música que fala assim, meu coração é o teu altar. Não tem uma letra de música que fala assim? O meu coração é o teu altar. É isso, né? Nós somos um altar para Deus. Agora, que tipo de altar? Até para Deus você coloca uma máscara, uma fachada, ou você é o que você realmente, né, você se revela diante de Deus. Deus quer isso, uma coisa autêntica, uma coisa totalmente transparente para que Deus, aí sim, Ele põe, né, Ele põe os instrumentos, Ele que vai fazer o diamante de nós, amém, irmãos? Ele que vai pegar essa pedra e criar alguma coisa bonita, né? Deuteronômio 27, 5, edificarás um altar ao Senhor teu Deus, um altar de pedras, não alçarás ferramentas sobre elas, de pedras inteiras edificarás o altar do Senhor teu Deus, e nele oferecerás holocaustos ao Senhor teu Deus, oferecerás sacrifícios e ofertas pacíficas, e ali comerás perante o Senhor teu Deus e te alegrarás. Nestas pedras, versículo 8, escreverás todas as palavras desta lei, exprimindo-as bem. Então aqui nós temos mais um ponto. Essas pedras não têm a mão do homem, mas nessas pedras é para escrever a lei, a palavra de Deus. Isso a gente tem aqueles outros textos que falam, né, sobre 2 Coríntios 3, que Deus quer escrever a lei dele no nosso coração. Então, tudo isso então mostra que o altar que precisa ser edificado para fazer o sacrifício de Jesus. Então, o que eu estou querendo que vocês entendam que Davi, essa interação entre nós e Deus, né? Deus mostrou o anjo, Davi falou assim: Deus, misericórdia, eu que sou culpado. Deus falou assim: tá bom, então eu te dou a solução, vai e faça um altar. Ele vai fazer um altar, lá ele vai oferecer um sacrifício, o sacrifício é Jesus. Então Davi não tem que pagar pelo pecado, mas ele chega lá e ele recebe a oferta de tudo grátis, e ele fala assim: não, eu não posso pegar o que é de outra pessoa. Irmãos, a gente não pode pegar a vida, o pensamento, as palavras de outra pessoa. Deus quer ouvir a sua voz, a sua expressão. Deus quer alguma coisa. Aí você fala assim: então Deus quer que a gente... Deus quer sacrifício nosso, Deus quer que a gente pague um preço alto. É um negócio, vou mostrar esse contraste daqui a pouquinho, mas... O evangelho é esse contraste mesmo, esse paradoxo, não é? Jesus fala assim: eu sou a graça, eu vim para tirar o pecado do mundo, mas depois ele fala assim: se alguém não abandonar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Não é? Vem cá, Jesus, é de graça ou não é de graça? E a gente até hoje nós estamos brigando sobre o evangelho, é de graça, Jesus cura, resolve os problemas, ou a gente tem que fazer alguma coisa, santidade é opcional, não é opcional? Como é que é o evangelho hoje? A gente tem que se esforçar, a gente tem que oferecer a Deus a nossa santidade? Não é a nossa, Jesus é o sacrifício, mas ele quer um altar de pedras, escritas com a lei de Deus. Ele quer a atitude de Davi, que diz: eu não vou oferecer, não é porque eu sou obrigado. Então, antes de falar um pouco mais sobre isso, eu só queria ler rapidamente Salmo 141, eu queria te dar alguns exemplos de como a nossa vida é um altar para Deus. Salmo 141, versículo 1: ó Senhor, a ti clamo, dá-te pressa em me acudir, ouve a minha voz quando a ti clamar. O altar, irmãos, na Bíblia, era um ponto antes de ter a casa de Deus. Noé fez um altar, Abraão fazia altares, Isaac, Jacó, não tinha casa de Deus ainda. E mesmo depois, né, Elias fez um altar, Davi fez um altar. O altar era um ponto de encontro com Deus, e o ponto de encontro com Deus, né, era um sacrifício, subia, né, a Bíblia usa muito essa expressão de que subia a fumaça como cheiro suave, né, quando Noé fez um altar depois do dilúvio, lembra disso? A Bíblia diz que Deus sentiu o aroma daquele sacrifício que Noé ofereceu a Deus e fala assim: eu nunca mais, não é maravilhoso assim? Essas coisas me encantam, porque Deus, que sabe de tudo, ele tem um plano, mas parece que ali no momento ele é tocado por alguma coisa, quase que parece que ele não estava esperando isso. Ele é comovido e ele faz uma promessa, um impulso, né? Ele faz uma promessa, fala assim: eu nunca mais vou destruir o homem com águas como nesse dilúvio, nunca mais, porque ele sentiu o aroma, né? O aroma suave. O sacrifício é algo que satisfaz Deus. Eu não tenho tempo para falar sobre isso, mas Levítico 3, Levítico 20, Levítico 21 fala sobre o sacrifício de manjares, porque tinha sacrifício de animal, mas tinha sacrifício de grãos também. Então fala que o sacrifício de manjares, de grãos, era o pão de Deus. Deus tem fome, Ele quer pão. Não é maravilhoso isso? Os sacerdotes, que hoje nós somos todos chamados para ser sacerdotes, os sacerdotes ofereciam o pão, o alimento de Deus. Deus quer o cheiro, Deus quer o alimento. Meu Deus, que eu posso oferecer que vai satisfazer a Deus? Eu tenho que oferecer Jesus, sim. Mas há uma interação, tem que ter o altar. Então, o altar era o lugar de encontro com Deus, era o lugar que o homem clamava a Deus e Deus respondia. Então, Salmo 141 começa assim: ó Senhor, a Ti clamo. Versículo 2: suba a minha oração perante a Tua face como incenso, e seja o levantar das minhas mãos como sacrifício da tarde. Estão percebendo? Eu sou o altar. Eu sou o altar. O sacrifício é Jesus. Quando eu chego a Deus, eu não posso oferecer a minha justiça. Eu ofereço Jesus. Eu falo: Deus, eu não presto, mas eu estou em Cristo. Cristo vive em mim. Eu não posso te agradar, mas eu posso te oferecer a vida de Jesus. Se tem uma sede de Deus no meu coração, quem plantou aquela sede? Deus. Então eu ofereço a Deus, da minha vida, algo que Deus plantou. Deus não aceita outro sacrifício. É Deus, mas sai da minha vida. Essa mistura. Lamentações. Sabe achar Lamentações? Escondidinho entre Jeremias e Ezequiel. Lamentações 3, versículo 41: levantemos o nosso coração e as nossas mãos para Deus nos céus, dizendo: nós pecamos e fomos rebeldes, e Tu não nos perdoaste. Então ele continua ali, mas é: levantemos o nosso coração. Essa é a pedra sem colocar instrumento humano. Você levanta o coração. Gente, parece desnecessário. Não precisa falar com ninguém que Deus não é enganado, né? Você não pode enganar Deus e falar assim: ó Deus, como te quero, quando você realmente não quer. Não adianta enganar Deus. Mas porque nós somos isso, por natureza, nós que tentamos impressionar, nós tentamos causar uma boa impressão em todo mundo, a gente faz isso com Deus, sem pensar. Tira o seu instrumento humano, seja autêntico diante de Deus. Diga para Deus: eu não quero, estou aqui, eu nem tenho sede do Senhor, estou aqui frio, indiferente. Seja sincero. É nesse momento que alguma coisa vai acontecer. Tá? 1 Pedro 2,5 fala que nós também somos uma casa espiritual para oferecer sacrifícios espirituais a Deus. Então, agora só rapidamente para finalizar, eu quero que vocês pensem comigo. Não vai dar tempo de ler os textos, mas acho que a maioria vocês conhecem. Eu quero tentar, pelo menos assim, que você entenda alguma coisa do que Davi está falando quando ele fala: não posso oferecer a Deus alguma coisa que não me custe nada. Então, dentro da nova aliança, isso é porque Davi estava na velha aliança? Não, Davi era um profeta, ele estava já vendo coisas da nova aliança, o altar já falava da nova aliança, a casa de Deus fala da nova aliança. Então, estava na velha aliança, mas ele já estava mostrando muita coisa da nova, e isso que ele falou lá: não posso oferecer a Deus algo que não me custe nada, é uma frase maravilhosa que nos mostra esse paradoxo entre a graça de Deus e a nossa entrega a Ele, que é o altar e o sacrifício. Nós somos o altar, Jesus é o sacrifício. Este local, a eira de Araúna, é o local onde vai ser a casa de Deus. É, representa esta união. Primeiro, assim, se você está anotando, eu fiz, acho que, três comparaçõezinhas rápidas entre Abraão e Davi, que ajuda a mostrar se esse local é significativo por causa de Abraão oferecendo Isaac e Davi fazendo o altar. Então vamos comparar, porque o local que Deus escolheu para ser a sua casa é um local que foi significativo por causa de Abraão e por causa de Davi. Então, rapidamente, Abraão, símbolo de consagração máxima, ele deu o filho, ele deu tudo o que tinha. Abraão, símbolo de consagração máxima. Quando você fala que Abraão deu Isaac a Deus, eu costumo dizer que nas pregações a gente costuma assim, ofereça seu Isaac a Deus, né? E às vezes a gente até usa exemplos de coisas que são secundárias, que são misericórdia, isso não é Isaac. Né? Ofereça seu Isaac a Deus, a gente usa tantos exemplos que não tem nada a ver com Isaac. Isaac era uma dádiva de Deus. Isaac não é um carro novo, não é um emprego, não é uma coisa que você conquistou. Misericórdia, Isaac é uma dádiva de Deus, é um filho sobrenatural. É aquilo que Deus fez na vida de Abraão. Mas ele deu o melhor, tudo que ele tinha. É uma figura do próprio Deus dando Jesus para nós. Então, Abraão foi um símbolo de consagração máxima. Muito mais difícil, caso você não saiba, muito mais difícil do que você dar o seu emprego, do que você dar o seu dinheiro suado, sei lá, qualquer coisa que você acha difícil dar para Deus, muito mais difícil é você devolver a Deus uma coisa que Deus te deu. É mais difícil ainda, porque Abraão esperou 25 anos para receber Isaac. E agora, num instante, Deus falou assim, pega a faca e mata esse filho. Meu Deus, não pode ser. Consagração máxima. Davi, símbolo de graça e soberania de Deus, porque foi Deus que escolheu o lugar, né? Então, Abraão, símbolo de consagração, e Davi, símbolo de graça e soberania de Deus, porque Davi pecou e Deus deu a solução. Então, essa é uma das comparações. A segunda, no caso de Abraão, o anjo falou com Abraão, não mate seu filho. Então, o anjo impediu Abraão de matar o filho. No caso de Abraão, o anjo impediu o homem de matar o próprio filho. No caso de Davi, o homem clamou a Deus, né? Davi fez o altar e clamou a Deus e pediu a Deus para não matar os habitantes de Jerusalém, né? Então, no caso de Abraão, o anjo impediu o homem de matar o próprio filho, o anjo que gritou. No caso de Davi, ele clamou a Deus e pediu a Deus para não matar os habitantes de Jerusalém. Na verdade, são essas duas comparações maiores. A outra é mais ou menos a mesma coisa, de não destruir o filho e não destruir Jerusalém. Ok, então agora vamos falar sobre esse paradoxo da graça, do sacrifício e da entrega total que o altar representa. Para exemplificar isso, eu quero que vocês pensem naquelas duas parábolas, se vocês quiserem anotar, é Mateus 13, 44 a 46, aquelas duas parábolas pequenininhas que falam do tesouro escondido no campo e da pérola de grande valor. Vocês lembram dessas parábolas? Duas parábolas que tem em Mateus 13. O que fala nessas? São duas parábolas, mas elas falam a mesma coisa, né? Do tesouro é assim, o homem achou um campo e dentro desse campo tinha um grande tesouro. Ele vendeu tudo o que tinha para pegar aquele campo que tinha o grande tesouro. A pérola é mais ou menos a mesma ideia. Um homem que negociava pérolas, tinha muitas pérolas maravilhosas, bonitas, valiosas, mas um dia ele achou uma que era muito, muito melhor do que qualquer uma que ele tinha e melhor do que todas reunidas. Ele vende todas as pérolas que ele tem para conseguir aquela uma que é de grande valor. Então, para mim, essas duas parábolas representam exatamente essa ligação. O que, que é a pérola de grande valor? É Jesus. O que, que é o tesouro que vale mais do que todas as coisas? É Jesus. Agora, para ter esse, você recebe esse tesouro, mas para ter esse grande, o tesouro está escondido no campo, não foi você que ganhou, mas custa tudo que você tem. Você não pode ter tudo que você tem e o tesouro também. Você não pode falar assim, eu quero essa pérola muito bonita, mas eu quero guardar todas as outras também. Entendeu? Então, é essa ideia, eu não posso dar a Deus o que não me custa nada. Jesus é de graça, o sacrifício é dele, mas custa tudo que tem. Mas, que duro, eu vou ter que dar tudo? Não, a pessoa que vê a pérola, ele não pensa que duro. Essa que é a parte bonita. É com grande alegria, ninguém falou assim, você precisa vender todas as suas pérolas. Não. Ele só bastou ver a pérola, que ele falou assim, eu já não quero mais nenhuma dessas minhas, nenhuma delas tem mais valor, quer comprar? Vê, pega tudo. Então é essa a ideia, Jesus é o sacrifício por nós, ele é o tesouro máximo, ele é de graça, o sangue dele que nos livra de todos os pecados, não é justiça nossa, mas quando a gente vê isso, a gente larga tudo. O texto, acho que a gente podia ler esse texto, que é conhecido, mas 2 Coríntios 5, que eu acho que expressa bem isso também. 2 Coríntios 5, versículo 14. Pois o amor de Cristo nos constrange. Deu para entender essa primeira frase? O amor de Cristo nos constrange. Não é mais lei, não é obrigação. Não é assim, meu Deus, eu tenho que levar minha cruz? Deus, meu chefe é minha cruz. Tem gente que fala, outras pessoas eu não vou citar, mas tem pessoas que acham assim, que as pessoas são nossa cruz. Gente, a cruz que a gente leva para seguir Jesus é a maior alegria que nós temos. Jesus, pela alegria que lhe foi proposto, largou tudo para fazer a vontade de Deus, Então, é tudo, Jesus é tudo, é de graça, nós não merecemos, mas quando a gente vê a pérola, a gente larga tudo. O amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, um morreu por todos, logo todos morreram, ótimo, Jesus morreu, eu não preciso morrer, ele morreu, eu morri nele, para Deus é como se eu tivesse morrido, pronto, eu não preciso pagar o preço, mas olha só, ele morreu, versículo 15, por todos, para que os que vivem não vivam mais para si, o que quer dizer isso? O amor de Cristo nos constrange, a vida é dele, eu não preciso agradar a Deus com meus esforços, mas eu largo a minha vida para ter a vida dele. Então, os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressurgiu. E aí tem Filipenses 3, onde Paulo fala assim, Filipenses 3, 7, onde ele fala que ele considera tudo como perda, ele fala todo o currículo dele, as coisas que ele conseguiu, que ele era um estudioso, que ele era um cumpridor da lei, que ele tinha feito, ele tinha um monte de troféus, ele tinha um monte de prêmios, mas isso aqui tudo é esterco, tudo é perda, é coisa de pouco valor. Então, essa ideia, eu largo tudo isso para ganhar a Cristo. Então, essa ideia, irmãos, na mente natural, você fala assim, gente, ou fala que é de graça, ou fala que você tem que comprar. Mas fala assim, Isaías 55, vinde comer de graça, comprar de graça. Então, essa contradição de termos, é de graça, mas ele dá, mas só que custa tudo. Então, É isso que Davi fez. A casa de Deus é edificada pelo altar, que custa tudo, mas é o sacrifício de Jesus. Amém? É, só Deus pode, como eu falei assim, eu estou triscando um pouquinho Lucas 14, 33, né, que fala, Jesus fala, né, se alguém não largar tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. É, então, se você olhar isso com a mente humana, fala assim, Deus, eu nunca vou conseguir chegar lá. Como que você pode ser um discípulo de Jesus? Como que você pode? Eu não consigo largar tudo. É a visão do amor de Deus. Está faltando a gente realmente abraçar, pegar a visão, que Deus abra os nossos olhos, que a gente veja o tesouro, que a gente veja a pérola. Nós vamos largar com alegria, nem considerando, né, quanta coisa. Ah, eu tenho uma frase que sempre me impressionou muito, queria deixar com vocês, talvez vocês já ouviram, né? Tem até um filme que você pode alugar nas locadoras. Lembra como é que chama aquele dos missionários? Terra Selvagem, isso. Terra Selvagem. Você pode alugar numa locadora comum. Tem duas coisas nesse DVD. Tem um filme feito sobre cinco missionários que foram para o Equador e todos os cinco foram mortos. Esse é um filme, mas tem um documentário que mostra todas as cinco viúvas, o que aconteceu. É muito interessante, é histórico, é uma história verdadeira. E um desses cinco missionários, né, que chamava Jim Elliot, ele tem uma frase, depois até tem uma música de Twyla Pierce, né, que ela canta essa frase, mas é uma frase fantástica, né? E isso estava no diário desse missionário que foi morto. Ele, assim, só para vocês pegarem, se não conhecem a história, esses cinco missionários estavam no Equador, no meio dos índios, tentando alcançar uma tribo que nunca tinha ouvido o evangelho, e eles tentando mostrar amor. Eles tinham um aviãozinho, iam lá e davam coisas, estavam tentando conquistar, e um dia lá os índios cercaram e mataram os cinco. Algumas, né, acho que duas ou três das viúvas voltaram lá. As pessoas que assassinaram esses missionários foram alcançados por Jesus pelas viúvas desses missionários. Hoje ele é vivo hoje, né? Um deles que já até viajou para outros lugares, um desses que matou os missionários foi alcançado por Jesus. A vida desses cinco missionários caíram na terra e deu muito fruto. E essa frase aqui é mais ou menos que ilustra o que nós estamos falando. Eu vou falar uma vez, depois eu repito, não é muito longo, você pode copiar. Não é tolo aquele que dá o que não pode segurar para si mesmo, para ganhar o que não pode perder. Não é tolo aquele que dá o que não pode segurar para si mesmo. Você não pode segurar a sua vida, seu dinheiro, suas possessões, nada. Você não pode guardar nada disso. Não é tolo aquele que dá o que não pode guardar, o que não pode segurar, para ganhar o que não pode perder. Não é maravilhoso isso? Não é tolo aquele que não é tolo aquele que dá o que não pode segurar para si mesmo, para ganhar o que não pode perder. Amém? Essa é a visão, né? De ser um altar para Deus, dando o que a gente não vai poder guardar mesmo. Nada, nem as nossas possessões, nem os nossos relacionamentos, nem aquilo que nós conquistamos e nem a nossa própria vida. Nós não podemos conservar para nós mesmos. Então, se nós dermos aquilo que não vai ficar com a gente mesmo, para ganhar o que nunca vamos perder. Amém? Senhor, nós entregamos mais uma vez a nossa vida a Ti, ó Deus, para que sejamos esse altar. Suba a Ti, Senhor, nosso clamor, nossa sede por Ti, nosso desejo, ó Deus, de que realmente sejamos esse altar que o Senhor está procurando, que possamos oferecer a Ti um sacrifício agradável. No Velho Testamento eles não podiam oferecer nenhum animal com defeito, nada que fosse inferior. Esse sacrifício é o Senhor. Mas, ó Deus, que nós possamos ser o altar a Ti, aceito por Ti, o Senhor possa responder com fogo e dizer: eu quero fazer a minha casa entre vocês. Deus, esse é o nosso desejo, o nosso clamor nesta manhã, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus os abençoe. Um ótimo domingo, uma ótima semana.